Olá, boa noite. Já estou aqui no ar. Vamos agora apenas liberar a imagem. Então, tudo bem com você? Boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira eu tentei 3 vezes fazer essa nossa live e não foi possível. 2 vezes ficou caindo a energia e a terceira vez já nem consegui entrar no ar. Deu problema sério aqui na cidade com a energia, né? Caindo, caindo, caindo. E aí eu acabei que desisti. Achei por bem encerrar ali mesmo, porque não dava para continuar. Tinha, como a gente diz, tinha quebrado o clima. Eu estou aqui no ar, eu só quero ver como é que está o nosso áudio, se está tudo ok, para a gente poder continuar. São 19 horas e 1 minuto aqui em Paracatu, está tudo bem, graças a Deus. Eu estou em duas plataformas nesse momento, você acompanha onde você achar melhor. Eu estou no Instagram e também no YouTube. Geralmente o YouTube é um pouco melhor do que o Instagram, mas estamos nas duas plataformas e vamos começar então mais um encontro aqui nessa noite para a gente poder meditar na palavra de Deus, para a gente poder ter esse encontro tão bom que a gente tem, costuma ter aqui toda semana. Eu pessoalmente gosto de poder vir aqui, partilhar a palavra de Deus, conversar com vocês, orar, explicar o texto bíblico que muita gente tem dificuldade de compreender, de entender, e de fato é. Imagina você pega um texto de Machado de Assis e é difícil, agora pensa um texto que foi escrito há 2.000 anos, pelo menos, isso o Novo Testamento. Então é muito difícil. Boa noite, a semana em boa companhia, todo dia é dia para a gente poder meditar na palavra de Deus. E eu já vou começar aqui direto. O nosso texto está em Filipenses, não é o mesmo de segunda, é outro texto, o mesmo capítulo, mas outro versículo. A carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, versículos 20 e 21. Unidos em Cristo, vamos pensar, vamos orar, vamos conversar sobre a palavra de Deus em mais um A Semana em Boa Companhia. Vamos lá. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar-se todas as coisas. Vamos orar. Feche seus olhos, onde você estiver. Se você estiver em sua casa, para um pouquinho o que você está fazendo. Depois que a gente orar, você pode continuar fazendo o que você estava e fica ouvindo, fica no áudio. Mas nesse momento, para um pouquinho, senta onde você estiver, curve a cabeça, feche os seus olhos, ora comigo nesse momento. Deus bendito, obrigado, Pai, por este dia maravilhoso, obrigado por essa semana que tem transcorrido debaixo de Sua graça e de Sua misericórdia. Obrigado, Deus, pelos amigos, pelas amigas, pelas pessoas com as quais nós nos relacionamos e que alegram as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida, um Deus que não dorme, um Deus que está sempre acordado, sempre disposto a ouvir nossa súplica, nosso clamor. Escuta-nos, ó Pai, neste momento, atende nosso pedido. Vai, Senhor, em socorro das pessoas que sofrem, das que estão enfermas, das que carecem tanto do Senhor, das que carecem tanto do seu socorro, do seu auxílio, ó Pai. Visita cada pessoa. Que o teu Espírito Santo esteja com todos aqueles que nesse momento participam desta hora que nós dedicamos ao Senhor, seja agora, ao vivo, seja na hora que a pessoa quiser. Que o próprio Espírito esteja junto com essa pessoa, esclarecendo e fazendo essa conexão, essa ponte a Jesus, porque o Espírito é quem nos revela Jesus, é o Espírito que nos faz dizer: Eu creio, Espírito Santo, de poder, de dinamis, de energia, esse Espírito. E é a Ele que nós recorremos. Que o Teu Espírito nos ilumine, que o Teu Espírito nos faça estar presente agora com todas essas pessoas e que Teu Espírito leve a cada uma palavra de conforto, de consolo e de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, aqui estamos nós e vamos brevemente pensar aqui na palavra de Deus. Neste momento, nós já lemos aqui esse texto e vamos trabalhar esse texto. Essa carta, uma carta atribuída a Paulo, Filipos, eu já falei sobre essa cidade, uma cidade muito importante, uma cidade que tinha uma importância já naquele período, e ali havia uma comunidade, e aquela comunidade era uma comunidade que Paulo tinha muito carinho. Ele escreveu essa carta, imagine, ele estava na prisão. Paulo estava na prisão, e essa é uma carta que fala de alegria, de felicidade. Então, se nós fôssemos resumir a carta de Filipenses, ou dar um outro nome, nós diríamos a carta da alegria. A carta da alegria, a carta da felicidade. Como que alguém encarcerado, alguém que está preso, alguém que está em condições difíceis, insalubres, sem amigos, sem ninguém, ele estava sozinho, sem parentes, sem ninguém ali, apenas, claro, os seus amigos próximos, mas um grupo muito pequeno, porque Paulo mesmo, noutra carta, diz, olha, todo mundo me abandonou, todo mundo me largou, eu estou numa dificuldade muito grande. Mas aqui não, ele não se lamuria, ele se alegra, ele anima aquela igreja. E Paulo nos diz em seus textos que aquele sofrimento dele completava o sofrimento de Cristo. Não que o sofrimento de Cristo tenha sido incompleto, né? Não é nesse sentido que Paulo fala. Mas ele fala com alegria, com felicidade, e ele diz que para ele é o máximo que ele está vivendo. O morrer para ele é que é a verdadeira vida, e que perder tudo para ele é de fato estar em Jesus. Era o que a gente teria falado na segunda-feira, se tivesse dado certo, né? E aqui, então, ele traz uma ideia, assim, que essa é uma ideia de Paulo, esse em Cristo, né? Em Cristo. Há uma espécie de simbiose entre Paulo e Jesus. E ele diz que nós também devemos ter essa relação simbiótica. O que é simbiose? É quando dois corpos diferentes se unem de uma forma íntima, profunda. Paulo sentia isso tão profundamente que ele dizia, já não sou eu que vive em mim, mas é o Cristo que vive. Então, para ele era muito forte essa questão de estar em Cristo. Essa expressão em Cristo é uma expressão paulina, é uma expressão cunhada e desenvolvida na teologia paulina, esse estar em Cristo. E aí ele diz que nós também devemos perseguir, devemos buscar esse estar em Cristo. E aqui ele diz, a nossa pátria está no céu. Quando fala em céu, a gente foi desenvolvido dentro da teologia cristã, inclusive, de acordo com alguns autores, de uma forma equivocada, influenciado por Platão, essa ideia de céu, de um lugar distante para onde nós vamos depois que morremos, tal. Hoje a gente sabe que esse foi um equívoco de interpretação, influenciado muito por Platão. Mas enfim, mas na nossa pátria, quando ele diz assim, não é nesse mundo terreal, não é aqui nessa vida cotidiana, nessa luta que nós temos, nas dificuldades que nós temos. Nós almejamos algo muito maior, algo grandioso, que é viver na presença de Deus. Isso é almejar o céu, aspirar o céu. O céu e toda a experiência que nós temos de plenitude, de felicidade, de alegria, de união, de serviço a Deus, de adoração, é uma experiência de céu. Nós vamos provando na nossa vida, no nosso cotidiano, pequenas experiências de céu, nós vamos experimentando. E aí, lógico, Um dia nós viveremos isso plenamente depois da ressurreição dos mortos. Aí sim estaremos plenos, plenos mesmo, vivendo nessa realidade. Então ele diz: a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Salvador, essa era uma expressão muito usada no Império Romano, para o imperador romano, que era o Salvador. Livrava o povo nas épocas de seca, um grande imperador. Era ele que ia prover o povo com alimento, cuidando. Em caso de invasão, era ele que cuidava para que as fronteiras fossem protegidas, garantidas. Então, ele salvava a população das dificuldades. E Paulo aplica essa palavra a Jesus Cristo sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema. E mais do que isso, ele vai chamar Jesus também de Senhor Kyrios, outra expressão aplicada, Kyrios, a Deus no Antigo Testamento e também ao imperador romano, dentro da cultura romana, da cultura pagã. E aí Paulo diz: olha, na verdade, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Kyrios, Salvador é Soteros. O nosso Soteros, o nosso Kyrios, o nosso Salvador e o nosso Senhor, na verdade, é Jesus, o Cristo. Aqui, Cristo ficou nome próprio, mas Cristo não é nome próprio. Cristo quer dizer Messias, é uma qualidade. É uma qualidade. O Messias seria um adjetivo, é aquilo que qualifica o sujeito, mas terminou tomando o sentido de substantivo, de nome próprio. Paulo vai transformar esse adjetivo que dava qualidade ao sujeito, no caso Jesus. Qual era a qualidade dele? A qualidade dele era de ser o Messias, aquele anunciado, esperado, aquele que viria salvar o seu povo, aquele que viria salvar o seu povo. E Paulo junta de tal forma que aquilo que dava qualidade ao sujeito, ou seja, o Messias Jesus, se transforma então em substantivo, em nome próprio. Em alguns sentidos, ele usa inclusive o Cristo Jesus como prenome. Isso não é uma elucubração sobre língua portuguesa. Nós estamos falando de teologia profunda, de Bíblia, de sentido, para a gente entender a grandeza, a largueza, a profundidade, a extensão dessa expressão que Paulo usa. Hoje a gente fala Salvador, Senhor, Jesus Cristo, tão cotidianamente que para a gente não tem força. Isso tem uma força enorme, você não faz ideia a força que essa expressão tinha para um judeu e também para um pagão. No mundo que Paulo viveu, no século I da nossa era. Então ele diz: nós aguardamos um Salvador. Aguardamos um Salvador, não é o imperador romano. Nós, cristãos, não podemos colocar nossa esperança nos políticos. Infelizmente, nós fazemos isso. O presidente é eleito, nós achamos, pronto, esse nosso presidente. Não. Por mais que o presidente ajude ou atrapalhe, coloque sua confiança e seu coração em Jesus. Em Jesus. A gente está aí, houve o resultado essa semana das eleições nos Estados Unidos, muita gente preocupada, uns tristes, outros alegres. Isso porque as pessoas colocam a fé, colocam a confiança e colocam poder demais nos homens. Quem reina é Jesus, quem governa é Jesus, é ele que está acima de toda autoridade aqui na terra, e ninguém tem autoridade se não for concedido por Deus esse poder, e é Jesus, o nosso rei, ele é quem governa. Então, se você está preocupado, se você está triste, aquiete o seu coração, porque é Jesus que reina. Se você está eufórico, feliz, menos, baixe a bola, cuidado para você não idolatrar políticos, porque o nosso Salvador, o nosso Soteros, porque o nosso Kyrios, porque o nosso Senhor, porque aquele que vem nos resgatar, o Messias, é um só, Jesus, é isso que Paulo está dizendo. E aí nós podemos e devemos viver unidos em Cristo, unidos em Cristo, nos agarrar a Jesus e nos unirmos como numa simbiose, dois corpos diferentes que se unem e chegam a formar um só. Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. E aí, mais do que isso, olha o que Paulo diz, que transformará o corpo da nossa humilhação, ou seja, essa união, essa simbiose entre você e Jesus, entre mim e Jesus, o Espírito transforma o nosso corpo de humilhação, porque o nosso corpo é o corpo da humilhação. Em que sentido? Um corpo que está sujeito à doença, doença física, toda sorte de doença. Mais do que isso, um corpo que está sujeito também às intempéries da vida, às dificuldades, um corpo que se esvai, um corpo tão suscetível, tão frágil, um corpo que se ilude tão facilmente com esse mundo, com essa sociedade. E ele diz, não, vocês são cidadãos do céu, vocês são cidadãos de outra pátria, de outro mundo, de outro país. O Salvador de vocês é Jesus, o Cristo, o Kyrios, o Senhor, o Messias. É Ele que é o Salvador. E aí é Ele que tem o poder de transformar o nosso corpo da humilhação para ser semelhante ao corpo de sua glória. O corpo do Senhor Jesus, o corpo glorificado, nós sabemos alguma coisa pelos relatos bíblicos, que era um corpo bem diferente do que ele tinha antes, até porque, se você observar, inicialmente ele nem é reconhecido, as pessoas não o reconhecem exatamente. Ele está num lugar, está noutro, ele dá para nós a impressão ou a certeza que ele entra num ambiente fechado, atravessando porta e tudo, porque o cenáculo estava fechado, mas ele come, ele bebe, ele conversa com seus discípulos, ele tem um corpo, ele abraça, se deixa abraçar, se deixa tocar. Mas o corpo foi transformado, já não é mais aquele corpo sujeito às doenças, às enfermidades, à angústia, à tristeza, à depressão, a toda sorte de doenças que nós estamos condenados, né? Nós estamos condenados nesse aspecto a adoecer, a ficar triste. Quando nós estamos alegres, aí vem algo que nos deixa triste, é isso. Mas ele diz, é esse Jesus que vai transformar o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo de sua glória. Não é nem ao corpo de Jesus pré-ressurreto, mas ao Jesus pós-ressurreição, quando ele tem o corpo transformado, incorruptível, que a gente diz. Ou seja, não envelhece. O corpo não envelhece. Há 2000 anos que o Senhor ressuscitou, o Senhor ascendeu, está no trono de Deus, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, reinando, e ele está com o mesmo corpo que ressuscitou. Então, se hoje nós pudéssemos ver Jesus pessoalmente, enxergar, estar com ele assim para conversar, como os discípulos de Emaús fizeram, ou como Paulo também o viu, nós o veríamos do jeitinho que os discípulos viram naquele domingo da ressurreição, naqueles dias pós-ressurreição, quando eles estiveram com ele. Por quê? Porque o corpo transformado, ele é incorruptível, ele não tem tempo, não tem nada que modifique esse corpo, que altere esse corpo. Olha que maravilha, olha que maravilha. E aí nós somos um em Cristo, Paulo diz, nós somos um em Cristo. Evidentemente, continuamos com esse corpo, com todos esses problemas, mas nós já estamos unidos a ele em espírito, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando o nosso corpo, vai trabalhando a nossa santificação, para nós ficarmos semelhantes a Jesus, Paulo diz. Aí ele diz, para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas, porque todas as coisas estão sujeitas a Jesus. Ele sujeita a si todas as coisas. E nós conseguimos essa transformação por nós mesmos? Nananina, não. Não se iluda. É Jesus, é a ação do Espírito de Jesus na nossa vida, no nosso cotidiano, desde o levantar até o deitar. É Ele que vai atuando, que vai nos transformando. Evidentemente, nós precisamos, nesse processo, da abertura ao Espírito. Deixar que o Espírito haja. Deixar espaço para o Espírito na nossa vida, no nosso coração. Clamar para que o Espírito tome conta de nosso coração, de todos os lugares de nosso coração, os lugares mais recônditos, que o Espírito varra dele tudo aquilo que nos afasta de Deus e que nos torna tão diferentes de Jesus. Somos um em Cristo, Paulo diz, unidos em Cristo. Uma união bacana, uma simbiose quase perfeita, né? Quase, porque nós somos pecadores, agimos muito mais preocupados com o dia a dia, com a nossa luta, às vezes nossos desejos, nossas vontades, nossos orgulhos, do que preocupados de fato com as coisas do alto, como ele dirá lá em Colossenses, né? Se preocupem com as coisas do alto, olhem para as coisas do alto, busquem as coisas do alto, ou seja, busquem as coisas de Deus, busquem a realidade de Deus, porque ela está aí. Mas a gente precisa abrir-se ao Espírito, deixar que o Espírito nos invada, digamos assim, tome conta de nós. Não é uma invasão, porque nós dizemos, ó Espírito, invada, toma posse do meu coração completamente, ocupe todas as áreas. Devemos, então, fazer isso, para que assim estejamos unidos a Jesus, unidos em Cristo. Isso é um processo muito longo, muito difícil, porque nós temos que trabalhar nosso corpo, nossas vontades, tudo aquilo que nós buscamos no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas preocupações, mas deixando espaço para que sejamos transformados. É o Senhor quem nos transforma. Só Jesus tem poder de nos transformar. Nós não temos esse poder. Nós estamos querendo muito mais vida boa, vida mansa, vida de prazer. E quando eu falo vida de prazer, eu não me refiro a algo pecaminoso. Não, queremos uma vida quase viver no jardim de Epicuro, né? Ali, naquelas delícias. Isso é o que nós queremos. Mas não, é preciso nós nos abrirmos, e esse abrir-se ao Espírito, deixar-se possuir pelo Espírito, é renunciar a nós mesmos. O Senhor diz, quem não renuncia a si mesmo e não toma a minha cruz, não é digno de mim, não é digno do meu reino. Então nós precisamos renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, ao nosso orgulho, tomar a cruz e seguir o Senhor nesta grande caminhada rumo à cidade celestial. Que bacana! E aí Paulo diz que ele chegou num ponto que ele estava nessa união. Ele diz, já não sou eu que vive em mim, mas é o Cristo que vive em mim. Olha aqui. Que coisa bacana, olha que coisa grandiosa, olha que coisa importante. E você precisa entender que você também pode alcançar esse grau, que você também pode viver nessa vida de intimidade com o Senhor, de ser um em Cristo. Isso que é bacana. Eu quero aproveitar aqui um tempinho de uma respirada para mandar um abraço para algumas pessoas que estão conosco ao vivo, a Vanúzia, a Juliana Queiroz e GHS, um rapaz que não dá para saber exatamente quem é, também está aqui. Tem outras pessoas também no lá no YouTube, né? Aqui no YouTube e aqui no Instagram. Essas pessoas todas, Deus as abençoe. Então, meus queridos, em Cristo, essa semana esse texto é muito bonito, porque na segunda, na live que não deu certo, nós falaríamos sobre Jesus Cristo é tudo. Então, Paulo diz: Jesus Cristo é tudo. E nós precisamos entender o que é esse tudo. Jesus Cristo é tudo para a nossa salvação. Então, nós não precisamos buscar outras fontes de salvação, buscar absolutamente nada, porque Jesus é tudo. Ele é completo, ele é perfeito. E nós, então, devemos, tendo essa consciência, nos abrir ao Espírito que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo de Jesus glorificado. Olha que maravilha. Essa devia ser a nossa preocupação central, mas não é. Nós nos preocupamos com outras questões, com outras coisas. A nossa condição humana, essa é a nossa condição humana, mas nós precisamos sempre orar ao Senhor para nos transformar, orar sempre ao Senhor para mudar o nosso coração, para que nós sejamos semelhantes a Jesus e possamos também, ao comentar, ao falar, dizemos: nós vivemos em Cristo, eu vivo em Cristo. É assim que nós devemos ser, tá bom? Eu quero encerrar aqui, quero mais uma vez orar nesse momento, rogar a Deus toda sorte de bênção para cada um de vocês que está aqui nesse momento comigo. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por virmos aqui diante de Tua presença para Te adorar, ó Deus, para ouvir Sua palavra, para estar aqui juntos como irmãos, como amigos de fé, como famílias de Deus. Obrigado, Deus, por tudo. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, uma noite de sono restaurador, que o Senhor visite os enfermos na sua dor, na sua solidão, na sua angústia, levando a eles o conforto dos que creem no Senhor. Que o Senhor dê força a todas as pessoas que dedicam parte do seu tempo para cuidar dos entes queridos, das pessoas que estão enfermas. Que isso seja feito e que o Senhor restaure sempre as forças para que um dia, seguido a outro dia, não se torne um fardo, mas que seja de fato um momento de entrega, de cuidado e de dedicação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é por aqui que a gente fica. Que vocês tenham uma noite feliz, uma noite maravilhosa. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe.